Muito bem, estamos começando mais leves, mais felizes do que nunca, mais um Semana Tricolor. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco mais uma vez aqui no nosso canal, o canal Semana Tricolor. Você que está chegando aí, deixa o seu like, ativa aí o sininho, compartilha essa transmissão para todos os São Paulinos e todo mundo que gosta de um futebol divertido, que gosta aí de um papo leve sobre futebol, tá bom? Estamos chegando aqui com o apoio da São Paulo Mania. Cara, São Paulo Mania, não tem São Paulino que não conheça São Paulo Mania. Você não conhece ainda, saopaulomania.com.br é a loja oficial do São Paulino na internet. Tudo que você tiver que adquirir do São Paulo, você só vai lá na São Paulo Mania. E daqui a pouco a gente vai falar do cupom, né, do Semana Tricolor, que te dá inúmeras vantagens. Falar em vantagem? Olha quanta vantagem, quanta coisa aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas. O São Paulo tá com muita vantagem, não tá não, galera? Boa noite. Tudo bem com vocês?
Que tudo ótimo, noite. Né? Melhor impossível.
Que
depois
semana,
de uma semana perfeita.
Que semana.
A gente pode falar assim, né?
Dá pra dizer que talvez tenha sido os melhores 7 dias dos últimos anos?
Eu acho.
E vou dizer mais, hein? Ontem eu institucionalizei o Alisson Week.
Porque Alisson ontem, Week?
É, porque o que o Alisson fez na quinta-feira e no domingo...
Verdade.
Né? É o Alisson Week.
Alisson,
né?
Week.
Alisson Week vai ser... Boa. Todo ano a gente vai celebrar
Alisson
o Alisson Week.
Vamos anotar.
Tem o CN Day, então vai ter o Alisson Week também.
Boa. Aliás...
Aliás, hein, que coisa. Porque tá até aqui na nossa pauta, né? Santos, vamos falar do Santos, São Paulo e Santos. Não, nós vamos falar. Mas não dá pra descartar, falar... Né, da eliminação da porcada, gente. Não. não dá, né? E o homem acusou, né?
Acusou.
Sentiu. O homem sentiu, acusou.
Sentiu pesado,
né?
Dois jogos, né? Foram nos dois, né?
Nos dois. Não, e desde o princípio, o São Paulo é o único clube que bate...
Pedra no sapato dele.
Pedra no sapato do homem, do português, bicho.
É impressionante.
Não é não? Você sentiu que ele sentiu?
Ah, ele sempre sente quando ele perde. Principalmente contra o São Paulo, que é a pedra do sapato, como a gente está falando aqui. Aliás, boa noite a todos. Hoje a gente vai bater todos os recordes aqui, recordes, como vocês quiserem, né? Porque
isso
depois
aí.
De uma semana,
claro.
Como a gente passou...
É o mínimo que eu espero.
É isso. Vamos falar muito,
né? Então já vamos botar aí para... Vamos falar do Santos? Quer falar do jogo ou quer falar do Palmeiras? Vamos falar um pouquinho do Palmeiras?
Um pouquinho
do Palmeiras, depois a gente...
São Paulo e Palmeiras?
É o verdadeiro significado.
Porque, na verdade, Sombra, o jogo do Santos foi uma consequência do jogo do Palmeiras também, né? Aquela empolgação, o Morumbi, quase 60 mil pessoas, né?
Record, né? Esse ano.
É, 68 mil e pouquinho.
Não, 58 mil.
58 mil e pouquinho.
É.
Também por causa da classificação heróica, né? Do São Paulo. É, não, nem tanto heróica, né? A Rê falou, foi uma classificação completamente justa, né? Diferente do ano passado, que houveram algumas controvérsias. Nesse ano...
Teve. A gente tem a controvérsia.
Teve. Só que
é
a gente
nosso
passou
lado.
Por
foi desse. Só que ninguém abriu a boca. Cara, ninguém falou nada.
É verdade.
É só pra um
Mas,
lado.
Mas a minha quinta-feira começou, assim, véspera de jogo contra a porcada, pra mim, é um tumulto na minha cabeça.
Por que,
eu
Pemone?
Fico,
você
eu
fica
fico nervoso, tenso, eu faço
ciclos.
Mal o café da manhã, e aí eu abro o Instagram, a senhorita Renata Saporito no Ibirapuera fazendo yoga lá, sei lá, estirada, assim.
Ela é zen, meu. Ela é zen.
Estou no Ibirapuera, eu
gente,
quase infartei.
Mas você acredita no Instagram, no que as pessoas postam? Aquilo faz tempo.
Eu acredito.
Eu fiz uma brincadeira.
Meu Deus do céu, eu quase caí pra trás e falei, meu, essa menina não deve estar.
Imagina.
Não deve estar desse jeito zen. Numa véspera de jogo desse que lá.
Vou dar uma zoada, né? Eu tinha aquela foto guardada com o bonezinho do tricolor.
Me pegou. Me pegou.
Te pegou. Aí você até comentou, né?
Eu comentei, falei, pelo amor de Deus, sei lá, o que escreveu alguma coisa. Você
ia estar, sei lá, no quarto, no escuro,
no quarto, no escuro, olhando pro teto.
Olhando pro teto.
Mas
falei, calma.
Aquele momento zen, ele deu uma derrubada na hora que o Piquerez fez aquele gol sem querer, fala a verdade.
Gente, posso falar? Eu fui na casa de uma... Eu fui assistir o jogo na casa de umas amigas que tava combinado um jantar, porque eu não queria ver na minha casa... Quem não sabe, eu sou casada com um corintiano fanático.
Nossa, que horror.
Nossa, que horror.
Ela é condenada, olha, né? Cara. Ela é condenada. Eu não sabia dessa história.
Pois é. E eu falei, em casa eu não posso, porque assim, eu sou daquelas que me vai pra janela, minhas filhas ficam um pouco assustadas. Não é legal.
Eu também sou.
Meu, pai da Renata é frouxo, né? Como é que deixou?
O pai da Renata é frouxo.
Ele é o nosso fã número um.
O seu Renato. O seu Renato só por isso.
Você permitiu ela casar com o corintiano.
Como é que pode?
Tá, bom, é quase que largar o filho pra virar corintiano e palmeirense também. É quase.
Não, é terrível.
As filhas, pelo menos, são tricolores, né?
Cara, tá difícil.
Não, não.
Não, vamos mudar de assunto? Deixa eu continuar. Vai,
calma,
melhor.
Deixa com a gente.
Tá tão cara, bom, né, o programa.
Eu falei, gente, eu avisei as minhas amigas. Gente, eu vou jantar com vocês, mas assim, tomar um negocinho pra dar uma relaxada, né? Aquela coisa toda.
Imagina o jantar fino, ela lá... PQP!
Não, né? Que? Com certeza... Eu saí de lá com uma outra visão delas. Assim, fiquei muito. Jogo assim, eu me transformo.
Ou elas saíram com uma outra visão de você.
Tô até confusa. Mas é isso.
Não chama mais aquela
menina. Não, aquela mesmo, ela é meio louca, hein? Ela ficou meio louca.
Juro. Mas foi pra lavar a alma.
Quem não ficou?
Pra lavar a alma.
Meus vizinhos ouviram lá, porque eu tava tentando assistir o jogo sóbrio, né? Pra fazer o vídeo depois na arquibancada. E eu perto da janela, né? Saí, eu que a pessoa tava na janela. E aí, do outro prédio ali da frente, tem uma galera palmeirense. Parecia aquele filme Romeu e Julieta, né? E gritava, e berrava. Na hora que sai o gol do... O primeiro gol do São Paulo, de empate, putz. Cara, o que eu tinha de voz já foi ali.
Já foi pro saco.
Já foi.
Eu confesso que quando tomou o primeiro gol, eu falei, agora... Moeu.
Agora, convenhamos, hein? Nós somos mestre... Não, só um detalhe, lógico. Ninguém vai entristecer por isso. Mas nós somos mestres de tomar os gols mais bizarros da história naquele maldito estádio.
Putz. Rogério tomou do Robinho, não foi?
Não, foi bizarro também.
E o Denis tomou de cobertura também. Né? Gols estranhos. É. Gols estranhos.
Oh, e teve gente ainda que teve a pachorra, na minha opinião, pachorra, de culpar o Rafael pelo gol.
Eu vi.
Você
bizarro,
viu isso?
Bizarro.
Não dá. Não aquilo dá. Lá, 99% dos goleiros...
Não iriam.
Saem pra pequena área, porque aquela bola lá vai pra pequena área. É fundamento do lateral é cruzar curvo pro atacante cabecear. E ali o Rafael saiu fatal.
Improvável, né?
A bola fez uma curva pra esquerda e pô, matou o cara.
E eu falei que o Zé Rafael ia falhar. É que se não fosse o Daronco, o gol do Calleri era na falha do Zé Rafael.
É, tá vendo? Verdade.
Nostradamus aqui, ó. Falei que o São Paulo ia ganhar de 1-0.
Agora,
a ida.
A mudança de postura no segundo tempo, acho que tem muita responsabilidade do Dorival mais uma vez, né?
Você sabe que o Dorival, assim, todo técnico bom é aquele que encontra saídas para a equipe, né? Não é só que fica pedindo o jogador, né? Que fica reclamando do elenco, né? E o Dorival jogou um jogo sem o Pablo Maia e outro jogo praticamente com o Gabriel Neves com a costela afundada. E o que ele fez? Ele achou saídas. Uma das saídas foi o Alisson.
O Alisson.
Eu até postei hoje no blog, o Alisson...
Esse é do Alisson Wick, não é isso?
É do Alisson Wick. Vai ser institucionalizado assim... Nesse ano, nos próximos anos, você que é fã do Alisson pode se preparar que amanhã vai ter camiseta do Alisson na lojinha do Perrone. Mas voltando ao assunto, o Alisson, ele começou a jogar bem na hora que ele saiu do ataque, que ele jogava de costas, ele pegava de costas e fazia aquela corrida pro meio de campo, para ele jogar de frente pro gol. Lógico que ele não tá no ataque. Mas ele joga agora marcação em cima, forte. Anulou o Gustavo Veiga, o Rafael Veiga, no primeiro jogo.
Sim.
Enquanto que o Gabriel Neves jogou em cima do outro volante palmeirense, Zé do
Rafael,
novo. Não, o outro.
O Richard Rios.
Joga muita bola.
Né? Obrigando o Palmeiras a ter que jogar pelas laterais, né?
Sim.
E aí nas laterais do Palmeiras é o chuveirinho, tanto é que a gente tomou um gol de chuveirinho lá, de cruzamento. Mas assim, o São Paulo nas duas partidas, gente, jogou pelo menos 75% melhor que o Palmeiras. E mereceu levar por essa estrutura que o Dorival deu no time, né?
E mesmo,
todo mundo se ajuda ali.
Não, e mesmo na hora que o São Paulo tomou gol, o São Paulo tava bem. O São Paulo tinha feito dois ataques lá contra o Palmeiras.
O São Paulo tinha perdido chance claríssima.
Né? São Paulo não recuou em nenhum momento.
Não recuou. Se o Caio tivesse cruzado, o Calleri tava livre. Ou o Luciano. Ele tentou bater, o Everton defendeu e tal. Teve uma outra chance antes. E depois do gol, o São Paulo respondeu com um rato ali também, que tocou na saída. Então, São Paulo, diferente de outros momentos, não sentiu o gol. Foi pra cima, respondeu. E isso foi legal, porque o palmeirense não esperava isso.
Sim.
Achava que, assim, eles iam fazer o gol, São Paulo ia dar uma amolecida
e ia
pra cima.
Quem sentiu foram eles, sentiu, na verdade, né? Coisa que não acontece, não acontecia. E essa mudança de postura, eu acho que também a gente pode falar sobre do jogo do Santos, que São Paulo faz um, faz dois e continua pra cima.
E outra, né? É, o elenco, né? O David fazendo gol.
Pato.
Juan ajudando pra caramba.
O Juan entrou bem.
Nossa, o Juan entra bem. Mas ele tá entrando bem, o David entrando bem.
O Juan também melhorou muito com o Dorival, né?
Sim.
Você sabe que eu estive falando com uma pessoa importante aí do São Paulo e eu tava pontuando, né? Eu tinha pontuado lá via Twitter, falou assim, ó, gol do David aí, o David aí tem um dedo de Rogério Ceni nessa história, né? E eu conversando com essa pessoa, ele falou assim, pô, cara, mas assim, não é só o dedo do Rogério na questão do David. Caio Paulista.
Sim.
O Michel Araújo, que ontem fez uma partida incrível.
Tava falando que parecia o Messi ontem.
Lionel Araújo.
E essa pessoa ontem me falou, e também tem o David, né? Porque assim, até pra essa pessoa, às vezes fica pensando, fala assim, pô, mas eles mandaram embora o homem, né? Então lá dentro, São Paulo mandaram embora. Mas eles não têm, assim, uma má impressão do Rogério, de jeito nenhum. Só que a conclusão que é, bom treinador, soube indicar bons jogadores, mas não soube
lidar com o grupo.
Lidar e fazer o melhor. Mas soube indicar alguns jogadores que seriam importantes.
Né? Entrou, perdeu gol também, bateu uma bola na... Não foi logo de cara quando ele entra a bola na trave?
Travessão.
Ontem.
Mas é assim, Sombra,
E foi tipo assim a conclusão. Puta, o Crespo era bom, o Rogério é bom, o Dorival é fantástico.
O Rogério é... O vestiário do ídolo é diferente do vestiário do treinador. Entendeu? Então é muito difícil você conciliar isso rapidamente. É só com experiência. E o Dorival tem toda a experiência necessária. Melhorou o Ceará, melhorou o Flamengo. O Dorival é o atual campeão da Copa do Brasil.
Sim.
Atual campeão da Libertadores.
Que vai manter o título, o cinturão, né?
Ah, com certeza.
O Ceará, do Dorival, se eu não me engano, se eu não estou esquecido, ganhou do Palmeiras lá no Allianz.
Verdade.
No ano passado.
Sim.
E na sequência, o Dorival foi embora pro Flamengo e o Ceará afundou.
Afundou. Meu... O presidente do Ceará reclamou. Os torcedores do Ceará... Eu tava no São Paulo e Ceará lá, né? Que o São Paulo se classificou nos pênaltis, né, na Sul-Americana. Os torcedores do Ceará culpavam o presidente de ter mandado o Dorival... de ter liberado o Dorival, sendo que não liberou.
Não tinha jeito.
Como. Segurar, não
tinha como.
Acho que tanto a primeira passagem como essa foram muito importantes, né? Essa está sendo muito importante, mas a outra foi muito importante também pelo momento
muito.
De São Paulo.
Sim.
Vital, né?
Mas ali o Dorival não tinha, talvez, a experiência necessária para segurar o bonde. Tanto é que na primeira passagem do Dorival, no segundo ano dele, a coisa começou a degringolar e aí realmente teve que sair, né? Aí
mas então, é o prazo do técnico no futebol brasileiro, né?
Mas
a gente sabe,
a minha teoria.
Isso.
Hoje nós estamos falando bem aqui do Dorival. E acredito que a gente sempre vai ter uma boa impressão do Dorival. Eu particularmente sempre gostei do Dorival. Mas não vamos esquecer. O São Paulo tá indo bem, cresceu demais. Mas se amanhã chegar no momento decisivo e não ganhar... Os mesmos que estão elogiando o Dorival vão ser os primeiros a pedir a cabeça do Dorival.
Sim.
Não, mas é isso.
Tem que dar continuidade.
Não pode ser 880.
Treinador de clube...
Ou você gosta do treinador, acha que ele pode ser importante, ou não. Não tem essa. Eu gosto porque tá ganhando, não gosto mais porque tá perdendo. E a massa é muito assim.
É. Treinador de time grande, eu vou dizer o São Paulo aqui, que não ganha... Durante uma temporada, na segunda temporada ele já está sendo fritado, Sombra. Pode ver, todos os casos.
Então, eu concordo, esse é o sentimento. Mas a gente também tem que compreender as nossas limitações técnicas,
sim,
né?
Sim, claro.
É que eu acho que assim, a fritura ela não, ela pode até começar na arquibancada com uma parte da torcida. Ela não pode acontecer dentro do elenco. Se o elenco começa a fritar, a escolher, aí é o problema.
É.
Que é a minha maior crítica dos últimos anos. Você tem uma parcela de culpa que é sempre dividida entre diretoria, elenco e treinador, e só o treinador é responsabilizado nos últimos anos. O Aguirre não era tão ruim como falam, o Diniz talvez não fosse tão podre como se fala,
não.
Sabe? O Cuca, sabe? O próprio Rogério, o Dorival.
Eu não tenho dúvida que todos esses aí são bons treinadores.
Mas é só você pegar a ficha, né, de cada um deles, exato, currículo.
Exato. Agora, uma coisa que me chama a atenção, vamos falar do jogo do Palmeiras, eu não sei para vocês, analisando esse jogo e analisando outros até no passado, mas eu acho que esse São Paulo, não é nenhuma questão de ser mais técnico, mas eu acho que ele tem um pouco mais de força física. É, ele consegue chegar e brigar fisicamente. Vamos relembrar o ano passado, o São Paulo tinha Patrick e Reinaldo pelo lado esquerdo. Bons jogadores tecnicamente, mas na hora de precisar um empuxo, uma força a mais, já estão mais velhos, são mais lentos, não conseguem. E esse São Paulo agora, não, eu acho assim, tem até um, por exemplo, eu acho até que o Patrick, tecnicamente, é melhor que muitos jogadores de São Paulo. Mas a força física que alguns jogadores desse São Paulo hoje têm fazem com que você possa... Não, vamos brigar. Os outros não saem da segunda marcha, não desenvolvia. E outra coisa, na minha visão, eu queria até a opinião de vocês. Às vezes, até por dever do ofício que a gente faz em rádio, eu tenho feito vários jogos do Corinthians. E fiz todos os jogos do Corinthians contra o Atlético lá. Cara, quando eu vejo o Atlético entrando em campo, que tinha lá, tinha Patrick, tinha Igor Gomes, não sei, eu vi o São Paulo jogando. Cara, o time, os caras perdem personalidade, perdem força. O Galo, com esses caras, não anda. Com o Igor Gomes, você não tem noção. Uma coisa, ah, não, ele joga no São Paulo, então você pega no pé porque ele joga no São Paulo. Assista o cara jogar no Galo.
Não assista não, porque tá jogando agora. Não mudem de canal, não. Continua com a gente.
Mas ele começa bem logo quando ele chega.
Campeonato Mineiro.
Ah,
né?
Mas é aquela coisa.
Mas é aquela série questão de São Paulo. De postura, né? Por exemplo, eu não vou
culpar. Eu acho que ele sempre vai começar a chorar.
Eu não vou culpar a formação de base do São Paulo, não é isso. Mas assim, você vê que tem alguns moldes de jogadores que se parecem muito. Araruna, João Schmidt, Lucas Fernandes, Igor Gomes, são todos mais ou menos o mesmo, né, modelo. E tende a ser um pouco, como alguns, né, pegam muito também, o Nestor. Só que o Nestor, eu acho que ele é muito ainda como o Gabriel Sara. Eu acho que ele tem um potencial de ser mais que isso, mas ele precisa de alguém do lado para ser o protagonista. Então, eu acho que em alguns desses casos aí de jogadores que têm o mesmo molde muitas vezes, e de novo, eu não estou culpando Cotia pela formação, não é isso, mas eu acho que precisa ter uma mescla de um cara que seja o protagonista, né, para dividir essa carga. Porque quando você deixa esse tipo de jogador tendo que ser responsabilizado, tendo que resolver, quando não acontece...
É mais leve.
Tanto
que o Pablo Maia e o Nestor, quando o São Paulo perde para o Palmeiras no Campeonato Paulista, eles caem de rendimento absurdamente. Eles sentiram muito aquela responsabilidade daquele título. E depois da goleada, cara, eles se desencontraram. Demorou para voltar. Exato. O Pablo Maia voltou não faz tanto tempo assim. Voltou a jogar aquele futebol que a gente conheceu quando ele subiu.
Sim. Um dos melhores do time.
Então, assim, quando você sobe da base por necessidade... É diferente.
Antes da
a pressão
concluir,
em cima de você é maior.
Parece que antes de concluir a formação, né? Eles são colocados.
Hoje você tem uns 10, pelo menos, na equipe principal que subiram da base. E que você pode pegar aí todos eles com futuro. Eu acredito muito num futuro promissor.
Mas eu vejo mais coragem nesse. Acho que esse ano a gente tá com alguns jogadores que, assim, tá bom, tomamos gol, vamos embora. Tem essa. Não
Mas
se
eu acho, Sombra, que também. A sequência.
Acho que são jogadores
boa,
que não se abatem tanto.
Eu acho que a sequência boa gera muita confiança.
Claro.
E sabe o que eu acho também?
Confiança é que nem bola de neve, né?
É isso, cara.
Eu tenho uma coisa assim pela idolatria, né? De uruguaios, né? Os argentinos, lendários do São Paulo. Acho que o espírito de raça desses caras sobressai.
Neves, Caleri. Você
pega Caleri, Neves, o Michel. Concordo. Esses caras dão...
Meu, Gabriel Neves, acho que foi no jogo contra o Palmeiras, eu pensei que ele ia expulsar o árbitro, cara. Mas ele deu uma peitada no homem.
Na ida, né?
Reclamaram bastante.
Ele deu uma peitada no homem. Então, agora...
Ali mereceu o cartão, né? Não tinha como.
Não, mereceu, assim. Mas quem jogava no lugar do Neves? Igor Gomes. Quando não era velho, é jogador sem personalidade. O Gabriel Neves é novo. Não é questão ser... Porque às vezes o cara é novo e tem personalidade. E tem um novo que murcha. Gente, o Gabriel Neves esse ano tá fazendo baita campeonato. Sim. Tá fazendo um baita campeonato. Eu não sei, a gente ganhou muito. Eu acho que esse ano, entre erros e acertos, que eu também acho que nada é uma coisa só por quando erra e nada é uma coisa só quando acerta. É sempre um saldo. E vai melhor aquele que fica com o saldo mais positivo. Eu acho que esse ano, no frigir dos ovos ali, o saldo da montagem ali do elenco é positivo.
É.
Mesmo que não ganhe nada até o fim do ano, como eu continuo acreditando ser muito difícil ganhar qualquer coisa. Continua se achando muito... Gente, pô, passa pelo Corinthians. É o Flamengo, cara. É um puta time. Os caras, olha o nível técnico que eles têm. Se a gente ganhar qualquer coisa, seja do Corinthians, Flamengo, vai ter que ser muito na base da garra.
Sim.
Né? Trazer essa garra que a gente também trouxe contra o Palmeiras. Não vai ser fácil.
Não, mas é diferente do ano passado, de outros anos.
Muito.
Eu vou falar por quê. Essa tal de time que dá liga, sabe?
Encaixe, né?
É, o encaixe. É.
Já bota medo no marido dela, hein? É, já começa botando medo, no tal do Zé Manela.
Os caras ganharam, ao invés de ligar pra ele, ligam tudo pra mim, os corintianos. O que tem a ver com isso, queridão? Vou decidir em casa. É que preocupa você.
Você provoca, né? Você põe a foto lá no Parque do Ibirapuera.
Imagina!
Quero ver
acha?
Essa foto do Parque do Ibirapuera. Na semifinal, hein?
Vou preparar outra, pode deixar.
Tem que preparar o Mosaic, Peptozinho.
Mas me avisa antes pra não
já
passar mal, né? Mas é o seguinte, o São Paulo do Dorival
é
desse ano...
É tudo uma
ano,
grande mentira, a rede social.
Tô vendo. O São Paulo do Dorival, que o Dorival formou e que hoje a gente acredita que seja candidato a título. Não é quer dizer que vai ganhar título. É o que o Sombra falou, é candidato a título. A partir dessa semana, pra mim, é candidato a
título. Ele fez parecer ser.
Isso. Mas eu acho que não é fase. Eu acho que é uma unidade. Tanto é que você vê reserva e titular trocando, mesclando, e o time joga da mesma maneira. Que mesma maneira é essa? Pressão em cima do adversário, marcação forte, aí que entra a diferença Patrick e Igor Gomes, de Gabriel Neves, de Michel Araújo, de Alisson, de Pablo Maia, de Mendes, também fez uma boa partida ontem.
Muito.
Um pouco menos do Rodrigo Nestor, e aí que o Rodrigo Nestor, talvez, a gente pode até usar como um tema aqui, não se encaixe como titular mais como era tanto, né? O titular, né? Na segunda volância, por exemplo.
Aliás, tem uma coisa assim, não é uma crítica, talvez, mas assim, um apontamento que eu acho que a gente também precisa olhar o que, que não funciona, né? Com o intuito de
por ela ver o Senna trazer notícia ruim.
Não é. Vai. Porque, pô, semana maravilhosa. Mas assim, você pega os primeiros minutos de São Paulo e Santos, o São Paulo com muita posse de bola e dominando completamente o jogo, o São Paulo carece do mesmo problema, que é a falta de um meia de criação. Isso eu sempre falo. O São Paulo tinha posse de bola, tocava, tentava entrar.
Qualidade.
É. Né? Falta um pensador ali.
Benítez, vai.
Um Benítez vivo.
Benítez vivo.
Exato, no auge ali, né? Isso. Um condicionamento bom.
Então, se o São Paulo conseguisse essa peça, que eu acho que, putz, isso daria um salto de qualidade.
Tá com
o
cara que o Corinthians conseguiu, viu?
Exato. Cara, impressionante, né? Como o cara jogou ali.
É um jogo
como
só
se
ainda.
Se ele tivesse
mas...
lá uns seis meses, né?
É um jogo
calma,
só.
Calma, gente, que o Mendes fez um jogo que todo mundo achava que era o Pelé da volância.
Que seja um De Federico de novo lá. Tá. Mas, assim, encontraram. E com a mesma dificuldade financeira que o São Paulo. É. E foram lá e encontraram um cara. E o que que não... Tá faltando, né, pra gente encontrar um cara desse, porque se a gente consegue essa peça, eu acho que o São Paulo dá um salto de qualidade, até pra variações táticas, né? Porque você vê, o São Paulo, quando teve um amigo meu, o Beto Casella, né, que ele comentou no Twitter, eu achei interessante. Quando saíram Luciano e Calleri do primeiro jogo contra o Palmeiras, a gente pensou, ferrou. Só que o time cresceu, porque teve velocidade com as pontas, com o Alisson de um lado, o David, e o São Paulo tem uma variação tática com eles agora. Né, com o Dorival. Se tivesse um meia para municiar isso daí, putz, a gente vai para um patamar acima.
Mas assim, eu sou contra trazer um jogador que não seja um diferenciado, e o diferenciado custa caro e pode custar caro pro elenco na questão de salário. A gente tem que pagar os salários dos jogadores, né? Se contratasse um jogador realmente acima da média, fazendo um pacto com os jogadores, com o elenco, ó, tá vindo esse jogador que vai crescer o nosso time e que todo mundo vai ganhar mais e que a gente vai pagar vocês, aí tudo bem. Eu deixaria como tá agora.
Não, agora...
Até o final do ano, deixa, não tira ninguém, não tira ninguém e não traz ninguém. Por quê? Porque o elenco tá sendo bem ou mal, e assim, não vamos elogiar a diretoria porque, porque tem um acordo com o elenco, porque devia estar pagando em dia, mas bem ou mal, o elenco sabe que vai ser pago. E tá sendo pago pela torcida. A torcida que tá pagando o elenco. Então, assim, sabe, acho que nos jornais a gente vê, assim, claramente que o São Paulo está pagando o elenco com a grana da bilheteria.
Eu tô torcendo só pra...
Então, essa pra mim é o sistema pra esse ano.
Eu só tô torcendo pra que, assim, tá tudo correndo bem, que não desandem nada na diretoria, sabe? Que não tenham nenhuma decisão polêmica, que não façam, não queiram aparecer.
Que não atrapalhem.
Não atrapalhem, deixa, sabe, seguir o curso certinho, paguem dia o que puder. Não atrapalhem, não tentem aparecer mais do que tem que ser, sabe?
Mas eu acho que nesse aspecto, cara... Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho internamente. Sim. Sabe por quê? Você no momento, fala assim, com tantas notícias de atraso de salário, desde o ano passado, hein? Desde a pandemia, em nenhum momento esse São Paulo, mesmo no ano passado, deixou de correr.
Exato.
Pois é. É a sintonia que eu tô falando.
Jogadores compraram a ideia.
Torcida,
né?
Comissão técnica e jogadores.
E
sabe?
Outra, o cara tá ali
e
em campo.
E a diretoria controlando essa ansiedade aí de jogador, porque não é só jogador, né? Empresário,
sim.
Enfim, e, família,
gente,
tudo.
Vocês acham que o jogador não vê? 90% dos jogos no Morumbi são 50 mil pessoas.
É. Sim.
E não é de agora isso.
Faz tempo.
Tanto é que tá pagando a conta.
Sim.
Tá. A conta tá fechando porque os caras estão indo. E a recepção, quando o ônibus chega no estádio, que ninguém faz, só o São Paulo, né, os torcedores. Então, acho que isso conta muito. Só em relação à virada de chave que a gente está falando aqui sobre o comportamento, eu não sei se vocês pegaram, eu acho que foi o Caleri. Eu até falei hoje no rádio, mas eu não tinha certeza se foi o Caleri ou se foi o Pato. Sobre quando o Dorival chega...
Foi o Caleri.
Foi o Caleri. Que o Dorival fala em título. Todo mundo assim, como assim, cara? A gente está tentando aqui um equilíbrio para continuar competitivo e você está falando em título? E, cara, os caras compraram essa ideia.
O Caleri, inclusive, foi um dos primeiros a comprar a ideia.
Não foi isso que ele
falou? Foi o que ele falou.
Então, ó, eu fico até arrepiada.
Que assim seja.
Mas é isso, eu acho que definitivamente a gente está no momento de pensar nisso.
É.
De uma vez por todas. Que
e outra,
é muito
gente,
possível
outra,
alguma coisa.
Tá? A Sul-Americana tá tudo ainda muito distante.
Lógico,
tá?
Só é que
pra torcida
não... tá iludindo.
É, pra gente não iludir ninguém. Mas a Sul-Americana, que era a competição mais acessível, agora mudou para a Copa do Brasil. Nós temos 4 jogos.
É.
Nós não temos mais... Nós não estamos... Na Sul-Americana, a gente está nas oitavas ainda. A gente pode pegar uma LDU. A gente pode pegar um Botafogo. A gente...
Mas quem que você... Deixa eu fazer só uma brincadeira agora.
Tá bom.
Aliás, o pessoal que está assistindo, vão mandando perguntas, viu, gente?
Senna já está aqui com a mão tremendo aqui.
Se quiserem mandar superchat também, a gente
já
agradece.
Tem.
Que tem aí, tem, hein?
Vocês que estão assistindo, vão deixando o like. Não está inscrito ainda, inscreva-se, tá bom?
Aliás, estamos com o nosso recorde de pessoas assistindo online nesse momento.
Boa! Olha, chama os amigos, chama os amigos, chama os corintianos também.
E aí, você preferia então... Tudo bem.
Vamos lá.
Numa é oitavas, a outra é semifinal. Mas você preferia Corinthians e Flamengo ou pegar uma sequência de LDU e Botafogo?
Hoje eu prefiro Corinthians e Flamengo.
Para.
Por quê? Se o jogo do Corinthians fosse quarta-feira agora, fosse depois de amanhã, quarta-feira agora, seria melhor pro São Paulo.
Com certeza.
Do que o jogo ser no dia 26.
Seis.
Né?
Semana que vem.
Mas eu acho assim, eu acho que no Corinthians e São Paulo, 2 jogos...
E decidindo no Morumbi, né?
Dá confronto. Não tô falando que é favorito. Todo mundo tá falando que o São Paulo é favorito. Se fosse depois de amanhã, eu também concordaria. Mas ainda tem chão aí, tem... O Corinthians contratou, né? Então, assim... Mas assim, ó, o São Paulo fica uma semana sem jogar. O Corinthians, mesmo com os reservas, tá
indo
jogar.
Joga amanhã com reservas.
Joga.
Tudo bem. Mas depois vai pra Bahia jogar contra o Bahia e é jogo que eles têm que ganhar, não adianta.
Ótimo.
Eles têm que ganhar, então eles têm que botar o time. O São Paulo, eu acho que por estar descansado, também vai botar um time
não,
pra jogar.
E outra, o São Paulo, eu acho que hoje, nesse momento de São Paulo... Cara, ontem, jogo do Santos, a gente não tinha 4 ou 5 titulares,
sim,
considerados titulares.
Então, mas
o nível do Corinthians cai mais quando ele não tem os principais.
Exato. E eu acho assim, você me perguntou se é mais difícil, vai, no popular, se é mais difícil enfrentar Corinthians e depois provavelmente Flamengo. Ainda não sei se é Flamengo, porque olha, não dá pra duvidar do Grêmio. O Grêmio é
lá,
copeiro.
Lá, principalmente, né?
O Grêmio, sim, é copeiro.
Segundo jogo é no Rio, hein? Né?
Sim, a sim.
Mas ok, é.
Eu tenho também uma teoria sobre jogo em casa e jogo na casa do adversário, primeiro ou segundo. Eu tenho uma teoria, depois eu falo. Mas assim, o jogo contra o Corinthians, hoje, dá confronto. São Paulo, na minha opinião, vai levar esse confronto pro Morumbi com todas as chances de passar. E aí é final, meu amigo. Final de dois jogos.
Eu tô pressentindo, sabe? Tipo aquela coisa do gol 100 do Rogério. Sim. Que era um roteiro de filme. Ia ser perfeito se fosse o gol 100 do Rogério no Corinthians. E a gente bateu tanto na trave de ganhar Itaquera que vai ser num dia especial. E é dia de Tele Santana, 26 de julho.
Eu, Sul-Americana, a gente ainda tem que pegar... Aliás, nessa semana vai definir, né? San Lorenzo ou Independiente de Medellín. Muito provavelmente San Lorenzo.
Que ganhou
Pedreira,
fora, né?
Pedreira. É, ganhou fora. É. Depois, provavelmente uma LDU, altitude, Pedreira também. E mais depois, difícil. Se tudo ocorrer bem, a gente chega na semifinal, que eu acho que dá para chegar também, a gente pega provavelmente o Botafogo. Então não é assim também. Na minha visão, hoje, a Copa do Brasil... O São Paulo deveria investir, se fosse para investir num campeonato, priorizar, que eu sei que não vai, porque o Dorival não vai priorizar campeonato, eu priorizaria a Copa do Brasil.
É. Eu acho que uma competição vai puxar outra também, né? Pelo momento que o São Paulo vive vivo em todas. Acho que o brasileiro é a vaga na Libertadores, é o G4. Não tem mais. Acho que o Botafogo.
Ou a Copa do Brasil, hein?
Definitivamente o Botafogo. Ou a Sul-Americana, todos dão a vaga, né? A verdade é essa. Definitivamente tem que acreditar nesse Botafogo, porque de 45 pontos conquistou 39, isso é raro.
Absurdo.
Raríssimo. Agora, só em relação ao Corinthians, muita gente pergunta, mas tem favorito? Cara, acho que é um jogo muito grande, muito difícil você dar favoritismo para qualquer um dos dois, mas o momento de São Paulo hoje é melhor, isso é muito óbvio, e eu acho que o poder de reverter resultado quando o Corinthians decide na arena é muito, muito, muito forte. O que não vai acontecer. Então, acho que isso favorece muito o São Paulo nesse momento. Cara, eles passaram, eles reverteram todos os resultados na arena. Remo, Atlético Mineiro, o próprio América. E assim, 2-0 lá. Entendeu? Sim. Então, assim, e o ano passado também contra o Atlético Goianiense. Todos os jogos que ele decide em casa é diferente. Então, o São Paulo ter conquistado a chance de decidir no Morumbi... Pra mim é muito importante.
Eu acho que isso aí vai fazer a diferença.
Total, pra mim
faz
total.
Mas você tem que explicar a sua tese, então.
Você prefere primeiro jogo no Morumbi?
Então.
Nesse caso?
Nesse caso, não. Mas geralmente.
Veja bem.
Geralmente.
Então eu te convenci.
Não, tá convencido. Tá convencido. Mas geralmente eu prefiro começar saindo no Morumbi. Por quê? Porque aí a torcida comparece de uma vez, entendeu? Você não tem aquela hipótese. De você estar tá saindo de um 2-0, por exemplo. Vamos supor, ó, São Paulo e San Lorenzo. A gente decide no Morumbi, né? Se a gente toma, vamos lá, 2-0 do San Lorenzo, uma tarde, uma noite ruim, é muito difícil de reverter. Então, para você puxar a torcida...
Mas nessa fase que a gente está... vai.
Mas no Corinthians, contra o Corinthians, eu acho que era melhor. Pô, até porque não dá, né, pro Corinthians... decidir contra o Remo em casa, contra o Galo em casa e contra o América em casa e contra o São Paulo em casa.
E, gente, é a grande chance.
Você pega a estatística de sorteio de Grêmio e Flamengo e todas as Copas do Brasil, todas foram no Rio, a decisão. Todas.
Pois olha é.
8, 7, 8.
A defesa deles
agora,
hoje é totalmente exposta.
Esquecemos de falar
tudo
do jogo do Santos, né? A gente tá tão...
Vamos falar do jogo do Santos, inclusive.
Você só
leu
algumas mensagens aqui que o pessoal caprichou no Superchat hoje. Primeiro tem o Conexão Tricolor aí.
Falou... O Conexão... Vou repetir, vou fazer propaganda desses meninos que são legais pra caramba.
Não, então,
Conexão Tricolor, o Instagram deles, eles viajam pro Brasil inteiro aí.
Ó, vou seguir. Aí, ó,
cobrindo o São Paulo.
Estarão em Cuiabá sábado e pergunta, na opinião de vocês, Dorival deve poupar nesse jogo contra o Cuiabá? Acabamos de gravar nossa conversa semanal aqui também. Um abraço.
Não. Na minha opinião, não.
É sim. É que assim, por
quem
exemplo...
Quem tiver cansado, sim,
exato.
Óbvio.
Conversar, né?
Nesse time do São Paulo, fica muito mais complexo de entender o que é poupar ou não. Por exemplo, quando o Palmeiras ele entra com o time titular e quando ele entra com reservas, a gente sabe. No São Paulo, são poucos o que a gente fala, não, esse é realmente o titular. A gente sabe que o Calleri é titular, sabe que o Arboleda é um titular. Agora, por exemplo, acho que o Rafinha cresceu muito no processo.
Caio Paulista é titular hoje. Sim. Não estava contra o Santos. Não poupado, estava no banco.
Exato, mas não fica aquela impressão de tipo, nossa, estamos muito desfalcados, etc. Ontem, a gente estava sem vários. Mas a impressão que você tem, fala assim, não. Aí você repara a opinião do adversário. Eu estava com os santistas e eles falam, você está inventando que São Paulo está misto hoje. Não, está misto.
É, o Diego
mas
Costa.
Na visão do adversário, não é possível.
Diego Costa, Wellington,
Michel Araújo.
Alisson.
Não é titular absoluto.
O próprio
também.
Michel Araújo, a gente não sabe se é titular ou
Mendes.
Não. O Mendes. Já são cinco aí.
Não, então eu fiz as contas ali, tinha cinco. Cara, cinco jogadores de linha. Então era um mistão.
Mas aí é o trabalho do treinador.
Aí,
né?
Ele fez fazer com que todos trabalhem no mesmo nível. Isso. Acho que só o Calleri que não consegue ter um substituto à altura, cara. Porque o Calleri é um monstro, né?
Mas é
o Calleri é um monstro.
Ver o Erisson voltar pra ter uma opção a mais, né? Porque o Erisson voltou ontem e já carimbou a trave lá.
Sim. Ele é meio Hulk, né?
Touro mesmo, né?
O próprio David.
Você viu,
né,
que legal também. Que no jogo de ontem, pra mim, foi um passeio, foi um jogo treino. São Paulo, porque para analisar São Paulo e Santos um 4-1, você tem que, vai, pelo menos por um momento, você tem que analisar o adversário que vem muito mal e foi extremamente passivo durante o jogo inteiro. Acho que não fosse o pênalti lá, era 6-7-0.
Você acertaria
fácil.
O placar.
A gente teve um 4-0, a gente teve um 4-0 contra o Santos.
Eu erraria porque seria mais até. Na minha opinião, era para ser mais.
Podia.
Do que 4.
A gente não teve um 4-0 no Morumbi contra o Santos na estreia de um técnico. Sim. Do Santos, um gringo também. Não foi, faz tanto tempo assim.
Que é Jesualdo.
Rolan.
Eu lembro.
Vocês lembram?
Então, mas eu lembro que tem jogos que o São Paulo foi muito superior ao Santos.
Ao
mas
Santos.
Eu não lembro de um jogo...
Da bola
tão superior do São Paulo, parecia jogo treino. Gol do Pato foi um gol de jogo treino.
Foi
um gol de jogo treino. O cara pegou a bola, tocou, correu aquela corridinha de jogo treino, o David assistência.
Gol de churrasco, né?
Aquele gol foi, pra mim, o além de ser a cereja do bolo, né, que foi a volta do Pato ao Morumbi, etc, com gol, foi o que resumiu a partida. O Santos... não sabendo o que fazer, não brigando, totalmente diferente do que é o São Paulo hoje. O São Paulo hoje briga. O Santos, zero briga. Não sei como é que. Não sei qual foi a opinião do Ademir, etc. Mas pra mim, eu estaria completamente atônito.
Essa opinião hoje dos santistas não é nem muito questão de chegar e fazer uma análise sobre o time. É tipo, dá pra acabar o jogo logo? É nesse nível, é de desespero.
Quando que a gente vai fazer 45 pontos? Pelo amor de Deus, socorro.
Não, se vai, né? É de desespero. Tipo assim, ó, não me chama mais não, por favor. A coisa tá feia.
Desesperador.
Porque, assim, mas não é de agora. Eu vejo todos os jogos do Santos também. É realmente uma coisa horrorosa. Eles sempre entram com um a menos, tá? Sabe quem é o um a menos, né? Preciso nem dizer. Ele passeia em campo. Uhum. Ele anda.
Saiu, né?
O tal de Lucas Lima.
Eu fui fazer o contra o Blooming e ele perdeu o pênalti.
Ele é horroroso. Ele, assim, ele não tem mais como se encaixar dentro do futebol praticado hoje. Não existe mais essa hipótese. E renovaram o contrato com ele em função do Campeonato Paulista, onde só tem times horrorosos, ganhando 400 pau agora.
Putz, por que que eu estudei?
Então. Aí o Dorival, voltando pro clássico, o Dorival botou na prática... o que ele já vem fazendo, que é essa marcação forte em
pressão,
cima,
né?
Pressão, retoma a bola e fica tocando até achar a melhor condição de jogo.
Isso.
De gol. Pra mim, o São Paulo é esse. E esse é o São Paulo que eu defendo até o fim. Até o fim, marcador, e que todo mundo... que
copeiro.
Já que a gente não tem nenhum acima da média, talvez só o Calleri.
Sim.
E o Arboleda. Eu acho que o Calleri e o Arboleda são acima da média no futebol brasileiro. Mas tirando eles, a gente não tem mais ninguém. Então todo mundo trabalha junto. É reserva e titular.
Não, e esse toque de bola que o Dorival tanto gosta, inclusive ele elogia bastante o Gabriel Neves, passa muito pelo uruguaio, né?
Sim.
No meio de campo ali. Ele faz muito esse serviço, né? De girar o jogo, eu acho. E é muito rápido, né? Um toque só.
Não, e com qualidade.
Com qualidade, total qualidade.
Sim. Melhorou.
O Gabriel Luciano
e é um jogador que tem vontade, né?
Primeiro tempo do Luciano foi muito bom. Né? Aí depois cansou, né? Depois a gente viu, eu vi, ainda tá com problema na panturrilha, tudo.
Gente, você tem tanto grupo nas mãos do Dorival, por exemplo, que contra o Palmeiras, no primeiro jogo, no Morumbi, ele faz 3 substituições e muda tudo. E as pessoas, meio assim, o que tá fazendo? Deu tudo certo.
Pior que é verdade.
Mas deu tudo certo, vocês sabem por quê?
Por quê?
Porque acabou a maldição do Tigre.
Ah,
depois do jogo contra o Tigre, só vitória, um empate bom lá em Bragança.
Até sorteio, né?
Até no sorteio a gente ganha.
É?
Tá vendo? Olha lá, ó. São Paulo 1-0 no Fluminense. Vocês aí tripudiando de mim, eu falei que era um resultado importante, que era um time grande, maior que o nosso naquele momento e que merecia ter ganho contra o Flamengo no clássico desse domingo. São Paulo 1-0 contra o Palmeiras. 0-0 bom, né? Com o time C.
Um 0-0 maravilhoso em Bragança.
O time C do São Paulo.
É.
Vitória espetacular.
Belém melhor em campo, né?
É. Corre.
Ganhando o Palmeiras lá.
Vitória espetacular. Vitória imponente do São Paulo em cima do Palmeiras lá, né? Acho que não dava nem para eles arrumarem choro lá, né?
É.
Um 4-1 contra o Santos, vai decidir a semifinal da Copa do Brasil em casa, entrou no G4 do Brasileiro, jogadores... É o Tigre!
Jogadores voltando do DM, isso é uma coisa
que a
gente tem que celebrar.
Com manteiga, ele não caiu virado hoje.
Pelo amor de Deus.
Da noite pro dia, você passa a ter... Olha quantas opções para jogar no ataque. E lógico, não são jogadores que falam assim, que ninguém acordou no fim do ano e falou, nossa, nessa janela eu quero contratar o Erisson, quero contratar o David. Ninguém.
Não, não é isso.
Ninguém. Mas os caras estão entrando, eles estão dando conta do recado. Dentro desse conjunto do Dorival, de muita marcação, de muita vontade, as coisas estão acontecendo de uma maneira extremamente satisfatória. Tá uma coisa indo... Tem uma mensagem ali na tela do José, ele manda aí R$10 no Superchat, é muito interessante, olha... Os deuses do futebol vão fazer o Dorival ser campeão contra o Flamengo. Justiça divina. Vocês imaginaram isso?
E merece. Porque, putz...
Eu achei uma baita injustiça que foi feita com o Dorival, cara.
Sacanagem. Bizarro. E vão pagar.
Olha, bom, já pagaram um pouquinho, né?
Não, porque
a ida do Vitor Pereira virou piada.
Essa pergunta também é bem interessante pra gente. Vamos começar essas perguntas.
Deixa só. Segura essa mensagem do Leandro. É que assim, a galera caprichou muito no Superchat. Eu queria só passar rapidamente, não vou nem trazer as perguntas, só pra gente prestigiar a galera. E os outros que estão mandando mensagem aqui no chat, a gente tá lendo aqui também, tá? Não é só o Superchat, não. É, o Alex Aparecido fala aqui que o Alisson de volante lembra ele muito o Arouca no Santos e no Fluminense, né? Ele pergunta até se a gente acha São Paulo favorito, né? A gente já falou sobre isso. Teve um outro Superchat aqui do Williams Cabral, 27,90, hein? Já mandou uma paulada aqui. Falou que o Caio Paulista é um exemplo de um jogador com personalidade. Não é craque, mas tenta sempre a jogada vertical e não se esconde do jogo.
Boa.
Aquilo que o Igor Gomes nunca fez, né?
Tá vendo? Não sou só eu que falo do Igor
Exato.
Gomes. Exato. A torcida quase tem.
O Conexão Tricolor, eu já li a mensagem do Superchat. O GBN, que é palmeirense, ele fala aqui, ó. O jogo do São Paulo encaixa contra o Palmeiras, mas contra o Corinthians não vai, é uma sina. Avante Palestra.
Ah, vai.
Mas é ano de quebrar.
Não vem zicar não, hein?
Não, é ano de quebrar tabus.
Os caras estão todos expostos.
E o Lincoln Balbino que ele manda aqui, ó. Os laterais do Corinthians são iguais eu na balada, só bote errado.
Exato.
A zaga é mais pesada que mudança de Ferreiro. E o Renato Augusto correndo parece um Transformer. O São Paulo passa.
Não.
Gil olha... também tá mal.
Que seja, que tudo de bom aconteça pro São Paulo.
Vamos entender assim, cara, assim, pô, a gente que é velho, eu já vi tanto São Paulo e Corinthians, eu já vi São Paulo tantas vezes melhor que o Corinthians e o São Paulo perder nesse mata-mata. Existe um negócio, uma magia aí no mundo do futebol, que eu espero que seja quebrada. Por exemplo, a gente tem 16-5 contra o Palmeiras em mata-mata, um negócio assim. Eles têm 17-6, Corinthians contra São Paulo. Sabe? Então, às vezes, tem uma coisa que acontece, assim, num ar, assim, uma certa energia, que eu não entendo muito bem porque acontece. Ajudando muito a gente contra o Palmeiras e ajudando muito o Corinthians. E aí não vamos entrar no mérito de arbitragem, nada disso, que acho que vai muito além isso aí. Não teve arbitragem lá em 90, quando o Tupanzinho fez gol. Não era questão de arbitragem, meu, porra. Era pro São Paulo ser campeão brasileiro ali. Né?
Quer duas lembranças de onde o São Paulo eliminou Palmeiras e Corinthians foi campeão?
É.
87, Paulista.
Sim.
Né? São Paulo eliminou teve o Fernando
eliminou
Zé,
Palmeiras,
né?
E isso. Ganhou do Corinthians na final.
Gol do Edivaldo e tal.
Até o Neto fez gol.
Neto fez gol no Zete, aquele frango, né? E eu tava tentando lembrar se foi 92. Teve uma outra. Eu vou lembrar aqui depois durante o programa. Mas o São Paulo já eliminou duas vezes o Palmeiras e Corinthians na sequência para ser campeão.
Então... Não, então. Lógico. Então, assim, eu não sei. Não é estranho para vocês isso aqui? O Palmeiras costuma se dar mal com a gente. E o Corinthians costuma ter uma certa vantagem contra o São Paulo. E não é questão de falar de arena, né? Porque, não. Assim, muitas dessas vezes foram assim, Morumbi, dividido, meio a meio. Não era questão de arena, era Pacaembu, que saiba, né? Isso acontece muito. Agora, eu acho que, pelo menos dessa vez, a gente está com um time mais inteiro do que o Corinthians.
Também acho.
Então, mas é o que você falou. Eu sempre vejo assim... São Paulo e Corinthians, quando o São Paulo tá com o melhor time e o Corinthians está na draga, dá
já
jogo.
Já é difícil.
Dá jogo.
Isso.
Então, ruim era quando o São Paulo estava ruim e o Corinthians estava bem, porque daí era pau na certa. Mas hoje eu acho que a diferença coletiva, diferença física, né? Você pode ver o próprio Renato Augusto, alguns Sim. jogadores do Corinthians um pouco mais velhos.
Os,
né?
Laterais e zagueiros.
Muitos. Exato. Então, diferença física, diferença de tática coletiva, né? E também o momento do São Paulo é bem melhor. Mas
melhor.
Isso não Agora, quer dizer que é favorito.
A gente não consegue ganhar lá, mas nos últimos jogos envolvendo as duas equipes no Morumbi, o São Paulo deita e rola na maioria.
Teve,
se você pegar os últimos.
Teve fatores estranhos.
O último a gente perdeu.
O último
não,
a gente perdeu
bem,
no Morumbi.
Mas tirando o último, você pode pegar.
Não, sim. Tem dado bem. Olha ali, voltando à mensagem do Leandro Rezende, né? Na opinião de vocês, qual dos emprestados deveríamos focar em comprar? Ferrarese, Caio Paulista, Michel Araújo, Erisson, David ou Marcos Paulo? Vamos brincar de eleger dois? Ó, só tem dinheiro pra dois. Vocês compram qual?
Três? Não pode ser
então,
três?
Assim,
metade?
Mas,
metade?
Por exemplo, custa cinco, outro custa
Posso
100.
Falar? Eu tenho meus três
você
aqui.
Você tem que pensar em dinheiro. Você fala em valor?
Eu tô muito...
Coloca os valores só pra
muito
gente...
Muito
ó, só pra pôr os valores. Felipe Alves, 350 mil euros. O
Felipe
Caio Paulista...
Alves? Felipe
é o goleiro. Goleiro.
Ah, o Felipe é emprestado?
Emprestado também.
Quanto?
350 mil euros.
Tá.
Né?
Tá.
Caio Paulista, 3 milhões de euros.
Tá.
Michel Araújo, 4 milhões de euros. Né? Ferrarese é o mais caro, 6 milhas de euros. O David, 1,7 milhão de euros. Erisson, 3,5 de euros. E o Marcos Paulo, 4 milhões de euros.
Então vamos descartar já o Marcos Paulo, que eu acho que os quatro aqui não vão querer pegar o Marcos Paulo por 4 milhões de euros, né?
E eu acho que a gente tem que pensar no elenco, tá? Né? As peças de reposição que você tem, tal, isso e aquilo. Isso.
Renata, escolhe aí. Renata Belmonte agora vai montar o elenco para 2024.
Ferrarese.
Pode pegar três de todos esses?
Eu vou pegar três.
Tá bom, né?
Tá?
Então tá. Pode.
Ferrarese, o Beraldo não deve ficar muito tempo, enfim, eu acho que precisa... Caio Paulista e Michel Araújo. Porque eu acho que no ataque o São Paulo tem mais peças.
Esses três primeiros mesmo.
Pra mim são os três primeiros.
Também.
Nem titubeio.
Mas assim, são os mais caros. Né?
Por isso também, né?
São os mais caros. Mas aí a brincadeira devia ser,
caro.
Olha, você tem...
Banco imobiliário.
Você tem 6 milhões de euros. Pô. Tem que contratar dois. E aí?
Aí complica.
Cara, eu vou de Ferrarese e Michel Araújo.
Putz.
Eu também.
Ó, eu... traria o Caio Paulista, porque lateral é difícil achar, né? O Wellington ainda não se firmou.
Mas tem o Patrick.
Totalmente. Mas ainda não tá pronto, né?
Ah,
Patrick,
mas vai ficar.
Sei lá, a gente precisa pra agora, né? Então eu ficaria aí, traria o Caio Paulista.
Olha lá, mas acho que a maioria, né?
Acho que eu traria o Wellington.
A minha proposta é escolhe dois, porque
dois?
Três tá muito fácil escolher.
É porque sabe qual que é o meu único?
Então,
eu escolhi já, Ferrarese e Michel.
Meu único receio do Ferrarese...
Pra mim, Seco, Michel Araújo e Caio Paulista, pelo que estão jogando agora.
Sim.
Não tô descartando Ferrarese, não acho Ferrarese ruim, nada disso. Muito pelo contrário. Mas acho que um zagueiro custar o mesmo preço que um meia, eu prefiro o meia.
Não, o zagueiro custa mais.
Mais que o meia.
São 6 milhões de euros.
Então, o Caio é 3, né?
O Caio é 3
e o Michel 4. Então, o Ferrarese tá quase valendo os dois.
E o Ferrarese, a gente não sabe, tomara que volte bem, né? Mas a gente não sabe, né? Então,
mas eu acho, o que eu acho é que o São Paulo vai pegar os três.
Quantos anos tem, né, o Caio Paulista?
Não sei, aqui. dá pra
é novo, né?
Pra descobrir.
Novinho.
Acho que é novo. Não, é. Não é. Deve ter uns 25, 26 aí.
Não novo.
Sei. Caio Paulista.
Idade boa,
tem...
né? É. Não é nem pro novo, né?
25 anos.
Olha lá.
25.
É uma idade boa.
Nasceu não dá quase... revenda, mas é.
Michel Araújo tá com
não
quanto?
Não esqueçam, tem que pegar Michel, também o Rafael, porque goleiro é difícil também pro São Paulo.
Matheus Cunha
tem contrato
aí.
De vários anos. Hein?
Ué, mas não é o Rafael que não tava emprestado?
Não.
Quem que você tava falando aí?
O Felipe Alves.
Ah, o Felipe Alves. Não, o Felipe Alves vamos descartar.
Você deixou embora dois, Matheus Cunha e o Pérez.
Michel
né?
tem 26 tão... anos. É. Michel é jovem também, 26
anos. Idade boa.
O Caio Paulista nasceu quase no dia da final do Paulista de 98, que foi outra que o São Paulo ganhou de Palmeiras e Corinthians.
Ó, galera, você lembra da data do Paulista de 98? Eu não sei nem o que eu almocei.
Era dia das mães,
né? O Flávio tá certo, o David vem entrando bem no jogo, só que o David é um jogador para entrar em segundo tempo. É, eu acho que a grana é muito alta.
Não, e para fazer o que o David faz, eu acho que tem o Juan.
É, dá para
o mesmo perfil.
E sim. O Rodriguinho,
mas tá bem o David, hein? Pelo amor
não,
de Deus, hein?
Tá.
Eu acho que todos esses aí, o que não tá bem, que ainda precisa mostrar, é o Marcos Paulo.
Que chegou a por dois, três, quatro jogos.
Começo
assim.
Depois que o Rogério saiu, dois ou três jogos, né?
Que contra o Bragantino ele começa jogando, não começa?
Sim,
foi. E não foi bem, né?
Foi muito.
São essas oportunidades que o cara tem que agarrar, né? Nem sempre ele consegue, mas não significa que não tenha chance.
E ó,
olha
o Rafael Cartura aí com essa carinha de pimpolho aí. Tá pipocando que o Nicão não será mais usado no Cruzeiro. Queriam de volta.
Meu Deus do céu.
Não dá. É o que eu falei. Não traz ninguém e também não manda ninguém embora até o fim do campeonato.
Eu
não,
sou da opinião, a gente já tinha falado isso algumas vezes, também sou Dorival da opinião pedindo. Do Perrone. Nesse meio de ano, eu prefiro que não gastem nada. Não compra nada. Não compra nada. Se é pra gastar dinheiro, então, que seja no ano que vem, com a casa em ordem, mais próximo de em ordem, porque a gente já sabe que não vai estar tão em ordem, né? Não vai ser em 6 meses que vai mudar o panorama, a não ser que entre o tal do dinheiro da Libra, a coisa pode talvez dar uma melhorada. E se for pra contratar jogador, que seja jogador como fez o Palmeiras, com o Arthur.
Pontual.
Quanto que é? Lá, 40
pega o bom.
Hã?
Pega o bom.
Bom. Bom acima de qualquer dúvida.
E se você terminar a temporada com título, a grana entra também. Copa do Brasil é boa demais. Própria Sul-Americana, você ganha por rodada.
Mais um motivo pra não comprar ninguém. Compra esses três aí. Pronto.
Manutenção de elenco. É isso, que é o mais importante, né?
Se livra de peças que não estão rendendo e tal.
Mas aí é que tá. Você compra... somando esses três aí, dá 6, 10, de 13 a 14 milhões de euros.
Tem as condições de pagamento, né?
Tem condições de pagamento, etc e tal. Mas, por exemplo, são 14 milhões de euros. Mas se tem um Arrascaeta da vida por 10 milhões de euros, e aí, o que você faz?
Eu ainda prefiro esses três.
Esses três?
Eu prefiro esses três.
O Arrascaeta vive um momento
complicado. Cadê aquele e-mail que ganha jogo, que o Ricardo tá falando aqui? Hoje nós estamos felizes porque a gente vende duas vitórias, mas nós precisamos do
nós temos o Rodriguito aí.
Isso que eu ia falar, não dá para tentar usar o Rodriguinho mais para ele começar a ganhar tempo de bola, o Rodriguinho, né? Começar a colocar nesses jogos que você pode
mas faz um bem bolado.
Mesclar.
Traz um Arrascaeta da vida, não é o Arrascaeta, mas traz um meia, prorroga o empréstimo desses caras mais um tempinho ali, sabe?
Gente, eu não sei se o Arrascaeta é uma boa. Arrascaeta
não
tá mais
ele.
Fora do que jogando.
Não digo ele,
tá
exatamente
cheio de problema
ele.
Pode
ser um cara como
físico.
Ele que faça a função
não,
dele, né?
Quando eu menciono Arrascaeta, é meia de grande qualidade que faz diferença num time.
Sim. Tem que achar fora do Brasil, porque aqui no Brasil
quem
tá
são?
Difícil, hein?
E agora vai começar a complicar, hein? Porque os árabes agora começaram a querer montar time pra brigar feio. Vocês viram que
gostaram dessa brincadeira da Copa do Mundo?
Gostaram desse negócio aí? Você viu quem que tá possivelmente indo embora, né? Gustavo Gomes.
Tomara que vá. Não, e o outro que tá possivelmente indo embora?
Quem?
Roger Guedes.
Roger Guedes, porra.
Al Nassr e...
Seria bom. Al Nassr é tricolor.
São dois times. É o Al Nassr, que é o do Cristiano Ronaldo, não é? E o outro, não sei se é o
Al-Hilal. Tem vários Al. Tem o Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahly.
Acho que é o Al Ahly. Ou Al Hilal, sei lá. Bom, tentando.
Al-Hilal. Garrafa.
Ó, tudo. Daqui a pouco a gente continua falando de mais mensagens que vocês estão nos mandando. Muito obrigado. A gente vai continuar falando aqui do tricolor, né? A gente vai falar, então, de muita coisa ainda. Mas agora, não menos importante, vamos falar de São Paulo Mania, né? Perrone, cara, como é legal você navegar pelo site da São Paulo Mania, né? O São Paulo Mania. Porque tem tanto item bacana sobre o São Paulo, né? Não são só coisas fornecidas pela Adidas. Tem outras... Olha aí.
É uma retrô, né?
É retrô, total. É, retrô. Ó, essa aí é do basquete.
92-93, bicampeão mundial.
Né? Exatamente. Essa é uma do basquete feminino 92-93 do São Paulo. Inventei um time agora.
Aí, basquete tá feminino.
Entendeu? Não, mas, gente, é muito legal. A loja é muito legal. É. E tem uns kits lá que eu vi outro dia, comemorativos. Pô, cara, mas dá uma coçada na mão assim pra gastar uma grana ali. Que eu vou te falar. É bonito demais, Perrone. Mas você tem uma dica para pagar mais barato, né?
Tem uma dica e tem um momento certo para você também comprar. Gente, o Dia dos Pais está chegando aí. Começo de agosto já está aí e...
Perrone vai ganhar um monte já dos filhos dele.
Ah, os meus apadrinhados vão receber tudo presente do pai Perrone.
Cada viagem arruma um.
Domingo ele vai visitar um Cuiabá.
O filho com a Juma lá.
Mas, gente, com o cupom Semana Tricolor,
esse aí...
vocês conseguem comprar toda a linha oficial da Adidas: camisa 1, camisa 2, camisa 3, material de uniforme de treino, uniforme de viagem, né? As linhas retrô que o Sombra tá falando. Com 10% de desconto. 10% de desconto em cima do preço que está na loja. Olha aí, ó, você que é pai, ou que você é filho, que você quer dar um presente para o seu paizão São Paulino, aproveita o momento agora, porque também tem frete grátis para todo o Brasil. A linha entregue e vendida pela São Paulo Mania, a São Paulo Mania dá frete grátis do Oiapoque ao Chuí, Sombra.
É isso aí. Então vai lá, São Paulo Mania... .com.br. Garanto. E chega logo, e chega rápido. Porque quando você compra online, né? Você vai, pô, mas vai demorar pra chegar. Meu, chega rápido. Isso é muito importante. Que a gente
tem rastreamento, tem tudo, né? Essa
não, mania rastreamento não, maravilhoso.
Não deixa ninguém na mão, não.
Exatamente. Vamos continuar falando. Vamos pegar mais mensagens da galera, que a galera tá participando ativamente, tá, né, Ricardo?
Tem bastante gente aqui, ó. O Jefferson Lira, ele fala que o único que ele tentaria comprar no fim do ano é o Caio Paulista. O David, ele tentaria prorrogar o empréstimo mais um ano e o Araújo também, né? E só pensaria em comprar lá no final. O Claudinei, ele manda aqui, nossa, que o São Paulo... Oi.
Ah, não, a gente esquece do Galopo, né?
Também, Deus. Tá pra voltar. Ele vai voltar antes do tempo, hein? Tá fortalecendo e tal. O Claudinei mandou uma legal aqui. Ele fala que o São Paulo poderia contratar o Everton Ribeiro, porque o filho dele já chama o Dorival de avô, já seria um bom passo, já é o primeiro passo aí. O Lucas fala que se o Wellington aprender a cruzar ali na esquerda, poderia ter uma dobradinha com o Caio mais adiantado, isso eu já falei na arquibancada.
Tipo, Caio, tipo um Cafu com o
Vitor, né? Vitor, tipo, como assim faziam. É, o Wellington um pouco mais recuado ali.
Originalmente o Caio é um atacante.
Exato.
É um ponto.
De origem, né?
De origem.
Seria uma boa. E o Eric Fonseca, ele fala que São Paulo deveria colocar o Nicão como moeda de troca ou por Michel Araújo ou Caio Paulista, né? Mas o problema é o Fluminense topar, né?
É.
Eu acho que combina muito mais com o David essa moeda de troca, porque o Internacional queria o Nicão. Né? O São Paulo que deu aquela atravessada.
É, mas acho que agora o Inter não quer mais.
Olhando
mas
melhor,
também o Inter,
né,
não quer o David, né? Então, para eles, acho que pode ser até interessante um movimento de troca aí.
Se bem que é um David mais em alta e um Nicão que...
É, sim. É.
Micão, né? Micão
ambos também. Velhos.
E a galera, lembrando aqui, né, como falou bem a Renata, né, tem o Galopo para voltar, tem Igor Vinícius, tem Moreira. O
Beraldo já tá treinando com bola.
O próprio Ferrarese.
O
Beraldo, acho que o primeiro a voltar vai ser o Ferrarese.
Acho que antes.
Beraldo para Copa do Brasil tá liberado.
Mas aí vamos entrar em outra história aqui, que é o mercado. Tem uma janela aberta aí. O Neverton
já foi
vendido.
Foi.
Né? Teve uma chuva de São Paulinos também reclamando da venda do Neverton.
Teve,
né?
Mas é inevitável, né, Sombra? Vender um atleta que não pisou no profissional, eu acho que é um desperdício, um erro, tá? Tem todos os motivos, até o Globo Esporte mostrou os motivos, né? Tem mais do que aquilo, tá? Segundo o que eu apurei também, a venda não é aquele valor, é mais... Divulgaram aquele valor, mas a venda é maior que aquilo, porque fica boa parte com o empresário. Fica boa parte com o empresário. O empresário do Newerton é o Juliano Bertolucci.
Que tem uns 40 milhões para receber do
Isso,
São Paulo.
Isso, então tem um acordo aí. Sai um pedaço do que não foi divulgado, vai pro... Bom, tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí. Tem também a história do São Paulo querer manter o elenco. Né? Então, precisa tirar dinheiro de algum lugar, gente, de alguma venda. Não querem entregar o Pablo Maia nesse ano, não querem entregar o Beraldo nesse ano. Segundo o que eu estou tentando apurar aí, me parece que a intenção de venda existe já, a carta de venda existe, mas não entregam nesse ano.
Que é o São Paulo tem que lutar para acontecer, né?
É. E tem também algo que o Globo Esporte falou, tem um outro jornalista que falou também, logo que saiu a notícia do Newton, que é o extra-campo dele. Eu não sei se o extra-campo dele é por indisciplina de sair à noite, essas coisas, ou se é de não querer renovar.
Olha, eu tive uma informação que é o seguinte. Eu perguntei e foi falado o seguinte. Olha, bom jogador? Bom jogador. Mas o combo é, precisamos de dinheiro. Segundo ponto, entendemos que no sub-17 há até melhores do que ele. Terceiro, probleminhas extra-campo.
Então, é o que eu ouvi também.
E outra, empresário querendo dinheiro, justamente devido pelo São Paulo.
E com direito.
É. Então é um combo muito forte mesmo.
É um combo muito forte.
E é assim, Sombra, é o que eu te falei. Qualquer jogador que São Paulo vender agora vai ter discussão. Até é que o ponto meu é que deveria entrar em campo para ser valorizado. Deveria pisar em campo. Olha o Matheus Belém, né? Olha o Juan, entendeu? Qualquer jogador que pisa no São Paulo e tá numa equipe estruturada como essa do Dorival, vai valer o dobro.
Sim.
É, mas é aquela coisa, né? Estamos pagando ainda pelo preço de muitos anos, né?
É. Ó, tem dois superchats aqui que eu passei batido também. Um do Fabrício, que ele fala que ele queria ver o David no lugar do Luciano e o Michel Araújo no lugar do Rato.
Você vai ver muitas vezes. Você vai ver muitas vezes isso, porque vai rodar muito.
São três competições,
vai,
né?
Vai ter que... Eu não vejo sentido. Acho que o Luciano ainda é um jogador que ele constrói.
Ele entrega.
E que ele tem uma qualidade razoável ali na ajuda da construção do lance, né? O David, ele vem jogando bem como empurrador de bola pro gol.
Sim.
Sim, não, e ele joga bem na segunda etapa, pra escape.
Então melhor. Eu não entendo que um faz o papel do outro.
Mas se a gente começar a avançar nos campeonatos, como a gente tá avançando, a gente
todo mundo vai jogar.
Todo mundo. É. O Pato vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro.
Sim, sim. E o Thiago Bezerra lembra aqui que o empréstimo do Araújo vai até o fim de 2024. Então
sim.
Tem um tempo ainda aí pra...
Bem lembrado.
Gerenciar isso.
Então o Araújo ainda temos muito tempo para depois...
Então a gente tiraria até o Araújo daquele balaio ali.
Sim.
Da lista. Né?
Botaria o Ferrarese e o Caio Paulista.
Porém, a gente não sabe os pormenores desses contratos. Será que lá tem uma cláusula? Olha, se pintar oferta na janela...
Não sei, né, Sombra? Aí.
Não, você entende o que eu tô dizendo?
Eu entendo, mas a gente não sabe. Teoricamente, com o Michel Araújo garantido até o fim de 2024, a atenção tem que ser voltada ao Caio Paulista, na minha opinião, e ao Ferrarese, que, segundo os jornalistas, está acertado, mas não foi comprado ainda.
Agora, analisando o que o Araújo vem fazendo, ele recentemente fez alguns bons jogos, aí acho que machuca, sai, etc e tal, e ele vem entrando bem. Vocês não acham que ele pode ser o cara desse meia que a gente está falando e ele mesmo se constituir esse meia? Ou ele está muito... A gente precisa mais ainda acima?
Ele não tem característica do que a gente quer, que é aquele meia que acha os jogadores na área.
Tá.
Não,
ele é mais carregador, né?
Ele é mais carregador.
Mais carregador, né?
Ele não tem a característica que a gente está imaginando. Um Lucas Moura, um Arrascaeta... Né? Ele é mais empurrador, mas é ótimo jogador, meu. Com certeza o Dorival, que é um bom técnico, conseguiu achar o lugar dele
então,
no
time. Então, por
exemplo,
Pablo Maia, vou até fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, Pablo Maia, Gabriel Neves, Everton Ribeiro e Araújo, seria um bom meio de campo?
Seria, ou o Luciano também.
E né? Luciano e Calleri.
Sim.
Pode ser, Luciano e Calleri, na frente.
Eu gostaria muito de ver, hein, cara. Pô, dois
entrando
dois caras de
Juan, entrando David.
Eu acho que semana retrasada.
Entrando o Pato.
Também.
Também. Você passa a ter reposição, né? Que não tinha muito.
Mas convenhamos, ó. Eu sei que ontem pareceu gol de churrasco. Mas deu pra ver quando o Pato... Ele tem qualidade no pé.
Gente, ninguém desaprende a jogar bola, desculpa.
É, eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu postei isso no Twitter e outros canais também. Eu fui contra a vinda do Pato por conta
da... Não, mas não julgue também só por causa de ontem.
Não é por ontem. É porque eu ainda tenho um certo receio pela questão física, né? Então, assim, pra mim, a volta do Pato, pra mim, eu via com muito receio por conta da condição física dele, por ele não ter se firmado na MLS. Que é uma liga um pouco menor que a do Brasil em termos de exigência técnica, né?
Era, né? Agora começa.
É, melhora, né? Um pouquinho, né? Apesar do time dele ser horrível lá. Mas
assim, ele resolve.
É, só que assim, o Pato é inegável que genuinamente ele gosta do São Paulo. É um cara que gosta e isso faz o cara ter mais empenho, né? Então assim, eu torço muito para que dê certo, porque eu acho que é aquilo... Não é questão de você torcer contra pra ter razão, ou de que, pô, você tá vendo aí, então você se ferrou, queimou a língua. Eu espero que ele jogue muito bem, porque se ele for bem, é sinal que o São Paulo tá tendo sucesso.
Lógico.
Eu acho que a vinda dele...
Mas não
dele...
se pontua, não, com o que esses caras falam.
Não, mas assim, mas eu acho que a vinda dele não é prejudicial em nada. Não é um jogador que dá problema extra-campo, é um jogador que se cuida, tanto é que tava morando...
Não pagamos um dinheirama.
É por produtividade.
Não sendo
então,
caro,
assim, é um cara que queria estar ali, que ama o clube.
Dizem que é 50 mil, né? Por mês.
Mas também dinheiro ali não é problema, né?
Não, eu sei, né?
Tô
claro.
Brincando.
O resto, o Silvio
se quiser dar um pouquinho pra mim, também pode dar, né?
Pague o Peone, não é? O Silvio inteiro, o resto, pra ele ficar morando aqui em São Paulo e ter a filha junto. E a filha não precisar morar fora do país.
Tá certo.
Tá tudo certo.
Então,
bolado,
o Silvio inteiro.
Deixa propaganda de relógio dele,
não, e assim, gente,
do Pato,
é um cara que
tudo.
Deve ser muito bom de grupo, porque ele faz o gol e o time inteiro do banco, quem tava em campo, vai todo mundo abraçá-lo.
Agora, teve um problema seríssimo ontem, que isso é uma coisa que tem que ser analisado.
Ah, não. Com o boneco.
A dificuldade de tirar a cabeça do boneco.
Exato.
Coitado do Severino.
Aí eu penso... O Severino deve estar sofrendo, gente. O Severino, que é o cidadão que veste aquela... Que põe aquela cabeça. É. O Pato com problema de tirar aquilo. Meu.
É que o Severino...
E se o Severino morrer...
E se fica preso?
Asfixiado, ele fica preso.
Mas alguém dá um safanão nele, aí que ele fica mais desesperado ainda.
O Severino... Ele já usou tanto aquela cabeça lá de
eu tenho
Santo
foto
Paulo,
com ele, eu tenho...
que acho que a cabeça do Severino encolheu, sabe? Ficou mais... É uma sauna lá dentro, então a cabeça encolhe. Aquela cabecinha do tamanho do sabe, dos desenhos.
Lembra
de,
do Pânico? Imagina
o desenho do Pica-Pau.
Conseguindo atirar, tem que chamar a ambulância.
Mas ele caiu assim,
conseguia
tirar a cabeça, ele fez uma cara de
desespero.
Desespero.
Lembra quando o Pânico colocou no Marcelo Portugal Gouveia a cabeça do boneco?
Muito Você bom. Tá de brincadeira.
Ai, sensacional.
Demais.
Muito bem, agora vamos falar agora do fim de semana. Vamos falar de São Paulo e Cuiabá. Cuiabá e São Paulo.
Estaremos em Cuiabá.
Ê, beleza.
Como parar Daverson?
Você sabe que o Cuiabá...
Que figura.
É, ele se destaca no Campeonato Brasileiro por vencer fora de casa, né? Venceu essa última... O Fortaleza, uma equipe forte, né? Com o gol dele, né? Mas o Cuiabá joga mal em casa. Tem sido assim.
Contra
no
o
campeonato.
Santos não foi.
Sim, mas o Cuiabá não tem se apresentado tão bem em casa, tanto é que ele não tá numa posição boa.
Acho que vai ter
boa.
Muito São Paulino lá, né?
Vai ter bastante, já compramos os ingressos. O setor fim do mundo norte, sabe?
Caríssimo,
lá em cima,
né?
Ah,
então não
faca,
tem,
né?
Como ter
ontem
muito São Paulino.
Eu paguei 50, meia, né?
Os caras estavam falando que ia botar 100, 200 pau.
É 100 reais a inteira e 50 meia.
Putz.
Até que tá.
Mas você
um
paga
valor,
o quê? Meia por idade? Por,
não,
que
porque
é?
Eu sou estudante, pô. Eu estudo,
né?
Mas o Peone, ele tem um projeto legal, né? Que ele sempre compra, sempre, pra todo jogo que ele viaja, pelo menos 30 ingressos pra ele dar pras pessoas que não podem comprar.
Isso, fala isso. Daqui a pouco tem 50 DMs aqui pedindo ingresso pro jogo contra o Cuiabá.
Verdade, esqueci.
Aí você escolhe quem você quer dar.
Ele tem um critério, qualquer dia a gente conta. Eu sei qual que é o critério que você usa.
Critério, né?
Tem um critério.
Ah, mas o jogo vai ser legal. O jogo lá, eu
mas sim, então vamos lá.
Eu nunca fui na Arena Pantanal, né? Então, tipo, pra mim vai ser bacana conhecer a Arena. Vou passar pelo Pantanal, vou passar por
Poponé.
Ai,
que delícia. Quando que você vai?
Vou amanhã.
Ô, louco, vai passar semana.
Eu vou amanhã, mas eu trabalho, não, mas... eu trabalho tá. lá junto.
Home
né?
office, ok.
É, um trabalho uh-huh. modular no Google, né? Então, pra mim, tá tudo certo.
Mas você vai pro Pantanal? Qual que é a logística?
Chego amanhã, fico uma noite em Cuiabá. Aí amanhã eu trabalho, tá. né, de dia, computador no hotel, tudo.
Tá.
Aí, na quarta-feira, vou pra Poconé. Fico a noite de quarta-feira e a noite de quinta-feira. Sexta-feira eu volto. Tá. Aí tem os passeios lá, ver onça, aquelas coisas todas, né?
Legal.
O senador.
Tipo um safari.
Que não é boa para horário.
É tipo um safari.
É tipo um safari. Tem os passeios lá do Pantanal. E aí na volta, a gente, como a gente compra a passagem antes, a gente não sabe se o jogo vai ser no sábado, no domingo ou na segunda. Então eu compro para voltar na terça.
Entendi.
Então eu tenho domingo e segunda que eu ainda vou visitar a Chapada dos Guimarães.
Olha! Demais.
Oh, Perrone Tour, hein, gente? Quem quiser ir, pode seguir.
Tabela aqui na tela, porque terminou 0-0 o jogo de hoje.
Tá.
Qual?
Do Brasileirão.
Nossa, é uma draga. O Atlético Mineiro
Não
do Patrick.
Não ganha.
Do Patrick e do Igor Gomes.
Goiás.
E do Filipão, que não ganha nada, hein? Desde que chegou, não ganhou uma.
Empatou com o Goiás?
Empatou com o Goiás.
Meu Deus.
Que beleza.
Filipão
hein?
Não ganhou ainda, gente.
Não ganhou.
Tá vendo?
Podia congelar isso aí pra sempre, né?
Tô achando assim, porque a gente ainda vai subir aqui. A gente vai subir mais.
O Grêmio tem um jogo a menos, né?
É.
Mas assim, então, vamos lá, domingo, Renata, você seria a favor...
Contra o Corinthians, né, um jogo a menos.
Cuiabá?
Contra
o Corinthians. Cara, eu acho que tem jogadores que não que tem que ser poupados, que gostariam de estar em campo, mas eu preservaria pra estar... Pra você não correr risco.
O Luciano, por exemplo.
Caleri. Você não pode correr nenhum risco do Caleri não estar em campo na arena. Acabou, esquece.
Arboleda.
Então, Arboleda, não dá.
É.
Tô pensando aqui, Gabriel Neves já não joga, né? E nem volta contra o Corinthians.
Aí seria Belém e Diego Costa de novo, por exemplo, né? Que fizeram uma boa zaga o Bragantino.
Sábado. Gosto.
Também concordo.
Deixa eu ver, meio de campo. Pablo Maia deve voltar.
Não treinou hoje, hein? Não treinou nessa segunda.
Tá.
Aliás, ninguém treinou na sexta segunda, né? Só treina na quarta, mas não treinou até agora, né?
Tá.
Não treinou desde que aconteceu.
Eu acho que eu já iria com a dupla que vai jogar contra o Corinthians. Exato. Eu entraria com a dupla que vai entrar em campo contra o Corinthians pra dar já uma...
O Alisson postou um stories
Alisson
do Pablo Maia um pouco mais descontraído, um pouco depois de todo o problema. Né?
Não, o tempo dele é o tempo dele.
Sim,
quanto a isso, né? Não
aí os laterais.
Joga o Jackson lá e o Alisson.
Caio?
Jackson e Alisson.
Foi o que ele falou.
Ou... É isso aí.
O Rafinha pouparia também, porque o Rafinha tem o condicionamento, a idade, tal. Então acho que dá pra você poupar também.
Aí tem que botar o Natan. Nossa, que medo.
Cara, tudo bem. Contra o Cuiabá, bota o Natan. Tá tudo certo.
E no lado esquerdo, o Wellington de novo. Foi bem.
Eu colocaria o Patrick, sem problema nenhum também.
O Patrick Lanza?
Colocaria.
Eu acho que é uma equipe que pode não ganhar, hein? Essa daí.
Acho
que é muita gente.
Mas eu acho que tá todo mundo com tanta vontade que roda e você. Continua, você consegue se manter
assim,
competitivo.
Põe esse time seu, Renata.
Juan?
Com os titulares no o Juan.
Rodriguinho,
com os titulares
Juan.
No banco, né?
Sei lá.
Põe o Caio Paulista
rodagem,
no banco.
Né?
Põe o Michel Araújo no banco.
É isso.
Eu acho que é o tipo de rodada que a gente tem que admitir a possível perda de pontos.
Exato.
Em
se vier com empate,
um
tá ótimo.
Maior.
Agora, não dá pra você deixar esses caras no banco e colocar no segundo tempo. Não. Você vai poupar.
Pra nem
então
ir,
nem
né?
vai.
Nem vai. Nem iria.
Porque o São Paulo, assim, o Cuiabá tá fraco em casa, mas a campanha do São Paulo fora de casa é de rebaixado. É de penúltimo.
São Paulo não tá desesperado no Campeonato Brasileiro.
Eu entendi
mas é
o que
assim,
você
é
defende.
Equilibrado.
Você defende o mesmo time, praticamente, do jogo contra o Bragantino em Cuiabá.
Ah, quer saber?
É isso.
O Bragantino é muito mais time que o Cuiabá. E você foi com a
pode pôr o David com o Ellison, por exemplo,
pode.
No ataque ou com o Juan.
Eu acho que sim.
Né?
Eu
Rodriguinho no meio de novo.
Eu sou
o Marcos Paulo.
Porque nem assim você vai falar que você fica pior que o Cuiabá.
E outra, você pode rodar esses caras em jogos assim. É importante, eu acho.
Então, eu ainda não tô com essa certeza porque a gente tem uma semana aí de regeneração, de treino. Eu tenho essa semana. Se tivesse um jogo na quarta-feira agora, eu estaria com vocês.
É domingo contra o Cuiabá.
Mas a questão
sábado.
Pra mim, a questão não é...
Sempre foi.
Tinha definido aí.
Definiu o sábado faz duas semanas atrás.
A questão não é o desgaste físico. A questão é você correr o risco de perder algum jogador.
Isso é um
medo. O cara vira o pé, acabou.
Mas também tem a questão do desgaste. O Palmeiras não poupou jogadores. O Palmeiras não vinha poupando, o São Paulo poupou contra o Bragantino.
Gente, é muito decisivo esse jogo. Deu
diferença.
Desculpa.
Fez diferença.
É muito grande esse jogo.
Concordo com vocês, concordo. Oh. A não ser pela semana que a gente tem aí, eu não colocaria só time reserva.
Duas coisas aqui antes de...
Porque eu acho que tem muito jogador que é substituível, não o Calleri, não o Arboleda, sim, mas tem muito jogador que na construção do jogo... ajudaria muito mais do que
o Nestor dá para jogar.
O Wellington tá voltando, é importante o Wellington jogar.
Mas o Nestor.
Nestor.
Dá para jogar.
Michel Araújo,
que dá
hoje
pra
é um
jogar.
Cara que vai jogar bastante com o titular.
O Nathan não deve vir também, porque foi recente a perda dele, talvez acho que
da
não
mãe,
vá,
né? É verdade, imagino. Pode ser que não.
Agora,
será
duas...
que vai o Rai Ramos?
Nossa,
aí dá medo. Duas coisas antes da gente dar os palpites aqui, porque a produção vai pôr na tela o placar dos palpites, mas duas coisas. Caiu o Mano Menezes, foi demitido.
Louco!
Pelo que falaram aqui, a produção.
Caramba!
E o Joey Ramone, Chespirito, dá uma dica pro Perrone, falando aqui que tá tendo festival de inverno com muito rock na Chapada dos Guimarães e temporadas de praias às margens dos rios Garça e Araguaia.
Pô, manda DM lá que eu quero ver esse festival.
Nossa,
aí.
Como a gente tá mal, você viu isso?
Porque... Ah, mas eu também só ponho 4x0, 5x0, eu sou...
Desculpa, hein?
Tá, meu. Não é bem.
Nossa, eu acertei dois?
Foi, Palmeiras.
Pô, você não acertou
caramba.
Três.
Caramba!
Tá vendo? Acertei o Tigre, o Palmeiras e eu não lembro se foi o Vasco, algum outro.
Caramba, aí, ainda bem que a foto tá boa.
Mas o Peone bateu na trave ontem. Foi
pô,
por
eu
pouco.
Só tô batendo na trave.
Foi por pouco. E a Renata com o Bragantino, acho que quase se acertou, se eu não tô enganado. Desses jogos recentes aí.
Palmeiras eu falei 2x2, Santos eu falei 3x1, foi 4.
Aí.
Tá, Mano Menezes é fato, né? Isso já anunciado pelo Internacional, a saída do Mano Menezes, né?
O Mano Menezes já tava fritado desde o começo do Campeonato Brasileiro.
Será que o Rogério Ceni vai pra lá?
Pode ser.
Puta, cara. Era o time dele, não era? Dizem que era o time dele de criança, né?
Não, mas tem cara. Nem essa história do time de criança, mas tem cara de Internacional.
Tem.
E outra, né? Já deve estar tendo conversas, de repente. Bom, não sei.
Pode ser.
Bom.
Palpites. Vamos para os palpites aí.
Eu preciso acertar um, pelo
Primeiras
amor de Deus.
Damas.
O claro, sempre.
Ai, gente, eu vou... Putz, eu vou de 2x1 para São Paulo. Iludida, confiante, né? Sempre.
2x0 São Paulo, lá no Dourado, lá no Jacaré.
Putz, cara, lá vai ser complicado. Acho que vai ser 1x1. 1x1 por conta de poupar jogador. Fora de casa, o São Paulo derrapa um pouco. 1x1.
Eu vou de 1x1 só pra não deixar o Senna desgarrar.
Boa. Olha, estrategista.
Do grego, estratégia. Né?
Não pode empatar, não. Não pode empatar, não. Temos que seguir.
Não, torço pela vitória.
Cuiabá tá em que lugar na tabela? Cuiabá tá em que lugar na tabela, gente?
Ah, tá naquela parte que fica o Santos, o Corinthians.
É, com certeza.
Cuiabá tá começando a reagir.
Não
perde a chance.
Tá começando a reagir no Brasileirão, Cuiabá.
Ganhou do Fortaleza.
É, recentemente.
Fora.
Cuiabá já tá em 13º, passou o Santos e Corinthians.
Passou.
É. Aí.
Você vê como uma vitóriazinha faz diferença lá embaixo, né?
E olha como o momento nosso de poder poupar, eles não podem poupar. Não. O Corinthians não pode se dar
o luxo.
Não
vai poupar.
Não pode.
Lá no estádio,
não
só
vai
que o Corinthians é um jogo a menos que tem contra o Grêmio. Você tá achando que vai
ganhar? Contra o Grêmio,
Cara,
Corinthians pega quem?
O Grêmio. É, tem um jogo a menos, né? Com o Grêmio, com o Grêmio. Sábado ou domingo pega. Não lembro. Se dane também o Corinthians.
Não, que se dane não. Seria legal que fosse um jogo complexo.
Mas vai ser em casa, né? Porque se o jogo agora é
Deixa
fora,
ver.
Né?
O próximo jogo do Corinthians é o Bahia fora.
Não, então é agora.
Ah, no final
sábado.
De semana.
Fim de semana.
É no final de semana, é Bahia fora, é isso aí.
E depois? Sábado. E o
depois,
outro?
Depois eles pegam o Vasco em casa.
Tá.
No outro sábado.
Mas é jogo de vida ou morte.
Ah, não, mas
não vai ser
depois,
jogo fácil.
Esse é depois do jogo de ida da Copa do Brasil, o Vasco.
Então.
Sim.
Né?
Então, eles vão pegar...
Bahia fora, São
gente,
Paulo e Vasco.
Vasco e depois a gente de novo?
Não,
tem mais
uma
umas
semana.
Duas semanas.
Né? A gente pega o Bahia depois. Quando eles pegarem o Vasco, a gente pega o Bahia. Só que a gente pega em casa também, o Bahia aqui.
Isso.
Que palpites.
Que é o dia que inauguram os LEDs lá.
Contra o Bahia, é verdade, do Morumbi.
Palpite, vai dar São Lourenço, né? Contra São Paulo na Sul-Americana.
Eu acho
que vai.
São Lourenço na quarta-feira, né?
Sim. Já ganhou fora, né?
Ele no Evogasômetro. Esse é um bom, esse é um bom jogo pra viajar, hein?
É, esse é.
Tomar uns Malbec lá, comer uma carne boa, mas por incrível que... medialuna.
Outro dia me peguei assistindo lá um jogo do futebol argentino, e ainda acho que era reprise, aquela porcaria desse ano aí. É, cara, era o San Lorenzo e mais um que agora eu esqueci. Colón, acho. Putz.
Terrível.
Cara, que des... que horrível. Tá fazendo pra você assistir um jogo desse, hein?
Nossa, quando você fica ali na TV a cabo, que você vai pulando canal, 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 aí você descobre que ainda tem uma Fox que não chama mais de Fox. É incrível isso, né? E tava lá, futebol argentino, cara. Aí fiquei lá uns 15, 20 minutos assistindo. Como é ruim. Como é ruim. Mas a gente sabe que depois quando entra o mata-mata...
O pessoal se supera.
O pessoal se, supera, se
mas
supera.
Deve ser legal Belgrano. Ir lá no estádio do River, hein?
São Lourenço e Belgrano.
Deve ser legal pra ir no Monumental agora.
A Perrone legal é ir pra Nova York, ver lá o Perrone
do São Lourenço. Não, ir pra gente.
Ficar vendo São Lourenço lá.
Respirar aquela fumaça.
Os estádios podres pra caramba.
Tem nada de... Tem nada. Mas, ó, vai no Monumental, quem... não fica respirando aquela fumaça
quem,
lá de Nova
quem
York.
Quem gosta de futebol tem que fazer dois tours na vida pra futebol. Um na Argentina e um na Inglaterra, se tiver condição um dia na vida. Porque são dois lugares que você gosta de futebol.
E se o cara gostar muito, muito, muito de futebol, tem que assistir o clássico lá na Irlanda. Lá na Escócia.
Celtic Rangers.
O clássico escocês é aquele
do... Mas é, clássico rivalidade, é uma das maiores rivalidades do
envolve
mundo,
religião,
né?
Não é?
Acho que é a maior.
É a maior rivalidade.
Tem uma linha, na cidade tem literalmente uma linha... E aí as ruas são verdes de um lado e azuis de outro. É. Uma linha, você não pode...
Caramba.
Você não pode, se você tá no lado de verde, no lado azul, você
morre.
Persona não grata.
Nossa.
Ô, louco.
Tem mais alguma aí, Senna? Alguma?
Não, tem dois superchats rápidos aqui, ó. Wellington Sarmento falando que Perrone quer um ingresso. Como que faz aí? Saque a bomba São Paulo sempre.
Ah, ele quer,
ele quer um ingresso?
Um daqueles 30 que você costuma distribuir.
Não, não vem na do Sombra, não. Entra no site oficial do Dourado, do Cuiabá. Lá tem onde comprar.
Aliás,
compra direitinho.
Aquele meu primo lá mandou te agradecer.
Aí, tá vendo? E o último que é... A gente não vai levantar essa bola agora porque tá no fim do programa, mas o Maicon Almeida manda $5 pra gente, falando que o assunto Lucas Moura voltou. O que vocês acham de um salário de 5 anos pagando teto salarial e um acordo se ele não for
tá
pra
sem área. Clube ele ainda?
Acho que ainda tá, hein, pelo jeito.
Mas disse que não volta pra cá. Eu nem
ele
conto
disse que
isso.
Não quer?
Ele não quer, a família não quer, ninguém quer.
Difícil, né? O cara tá com a vida
estabelecida. Não volta agora.
Lá, não volta.
Difícil.
Né? E é isso. Então, ó, galera, se inscreve aí.
Mas se a vontade dele for igual a do Pato, pode vir, né?
É, se ele quiser.
É, por que ele não dá uma de... Alexandre
é que
Pato,
ele,
não vem desse
como ele ainda
jeito.
É jovem, acho que ele imagina assim, pô, ainda quero vencer aqui ou fazer...
Ganhar mais dinheiro, né?
Ganhar mais dinheiro, mas assim, vencer também, né? Porque ele nunca se firmou lá.
Não, eu fiquei sabendo que o sonho dele agora é jogar no São Lourenço, lá no gasômetro. Que o Perrone disse que é uma coisa de outro planeta, é melhor que jogar em Londres.
Tem uma história muito
é um negócio sensacional.
Gente, não vai na do Sul. Primeiro que o Sombra já está me afetando, já tô recebendo DMs aqui de gente querendo ingresso. Eu não pego ingresso. Eu compro ingresso. Vai no site do Dourado.
Ai, muito bem. Gente, muito legal. Renata. Que o pai é frouxo, hein?
É frouxo. É.
Posso
pai
falar?
É
ele mandou frouxo. Mensagem aqui, tá?
E a
mandou mensagem. Mandou mensagem.
O pai é
e a mãe Renata qual? Também é meio frouxa, hein? Olha.
Também?
Negócio dos filhos.
Quem aí, já escolheu marido ou esposa São Paulino para os filhos? O que, que eu posso fazer se o amor é cego?
Eu terminei casamento.
Mas se o amor é cego, tem que fazer
porque
uma cirurgia.
Porque minha ex-mulher era corintiana.
Olhos, né? Mas não foi por causa disso, né? É sério.
Indiretamente foi por causa disso. Na hora que ela começou
que
a querer torcer pro Corinthians na minha frente, eu falei, ah, não dá, né? Aí a gente achou melhor, assim, sabe, rescindir o contrato.
Tem que rescindir o contrato,
não,
é isso aí.
Muito bem. É só não assistir junto.
Mas não tem jeito. Mas no dia ela quis disputar a paixão comigo do São Paulo, não dá.
Mas ela era tão fanática assim?
Não, virou depois que eu fui pro Japão. Ela queria ir pro Japão comigo, né, em 2005, só que 7 dias, sendo que desses 7 dias no Japão com jet lag... Só 3 você ia se aproveitar mais ou menos. Porque dois dias eram dias de jogos, né? Que é aquele concentração total. Não vamos sair do hotel, né? Brincar,
ela quis ir com você? Cerveja.
Ela quis ir comigo. Eu falei, não, eu te levo pra qualquer lugar do mundo em 2006. 2005, eu vou pro Japão com meus amigos.
Mas você tinha uma amante japonesa, cara.
Porra,
a geisha.
Não, porque em 2012, eu fui convidada pra ir. Óbvio que eu não fui. Vou lá fazer o quê, caramba?
Mas, então, mas...
Ficar ouvindo grito
é, na óbvio. Mas imagina se você chegasse e começasse a disputar diretamente com o seu marido,
já
torcida.
Já deixava lá, né?
Não ia dar certo, né?
Não. Deixava lá.
E o risco de ser presa sem ter feito nada.
É. Também, né?
Galera, muito obrigado a todos vocês. Uma audiência enorme. Valeu. Antes de irem embora, deixem aí o seu like, repercutam, compartilhem o Semana Tricolor com os seus amigos, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Até a próxima semana. Valeu.
Eu vou sempre agora terminar com um V de vitória.
Dois.